Quem que tá estourando papel bolha no microfone?
É o Raul? É o Raul, ó. É o único que tá ficando verdinho.
O Raul tá passando o microfone na rola, a impressão?
Na fimose.
Na real, eu tava arrumando a cadeira.
Encapou a fimose no microfone pra... ser ruído.
André, eu sei que você... Eu deixei você, acho que nos dois últimos programas aí, na geladeira. Eu acho que deu tempo de você fazer...
Na geladeira musical.
Na geladeira musical, acho que deu tempo de você fazer umas aulinhas aí de canto pra aprimorar, tipo... Então,
isso aí é uma nas aulas de...
Eu não gasto os caras aí.
Então, André, o que você preparou pra nós hoje?
Pra variar, a gente tá pensando aí sempre em trazer aí o cancioneiro sempre voltado ao
programa. O cancioneiro.
Lembrou uma data isso.
Deixa eu te cantar procurar aqui.
É o Mário.
Pô, amigo aí, cara, vai esperar.
Porra, Matheus, tira a vibração do celular, filho da puta.
Olha aqui, ó. Essa palavra existe, cara. Cancioneiro é uma coleção de músicas. Coleção de canções, no caso. Senão ia ser música. Mas enfim, vamos lá. Has he lost his mind? Can he see or is he blind? Can he walk at all? Or if he moves, will he fall?
Deu pra ver que a aula de canto não fez muita coisa aí. Para tudo que você está fazendo nesse momento, se você está ouvindo esse podcast e tá pensando, meu Deus, o tema vai ser Marvel, não sei o quê, mas você ainda não assistiu o Ultimato, então pausa nesse momento e para de ouvir nosso programa.
E pausou? Vai os 22 filmes da franquia.
Exatamente.
Toma vergonha nessa cara aí.
Pausou? Não pausou? Então parabéns, você é um tontão que gosta de levar spoiler. Seja bem-vindo, esse é o Off 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual período que você tá ouvindo essa porcaria, mas seja bem-vindo. Esse é mais um episódio do podcast.
Ô, Victor, por que você chamou de porcaria, cara? Elogiaram o filme pra mim hoje, você tá chamando de
quem
porcaria.
Quem que elogiou?
Não elogiou de novo, mas não importa.
É a única pessoa que elogiou.
Peraí, você vem daí pra falar que o cara é tonto, tá elogiando o negócio, uma porcaria?
Não, eu não chamei ninguém de tonto.
O João, na próxima vez que você vê o Victor, veja, ele tá te chamando, falando que você tem mau gosto aí. Eu acho que tem que cobrar ele depois.
Mas claro que ele tem mau gosto, ele é teu amigo, então... resolvi, mas...
Victor, se o gosto definisse amizade, nós não tava nem aqui, rapaz.
Nossa! Eu acho que foi pra todo mundo isso, mas...
Mas tava se beijando, mentira. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Off 1, esse podcast.
Isso também é definido pelo gosto, e isso com certeza.
Ah, tá beleza, então, tá beleza. Não, tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Off 1, esse podcast sensacional, então vamos elogiar, né, pra...
Também não precisa exagerar, cara.
Então tá bom, esse podcast...
Minha esse... boca!
Regular.
Esse... Não, pera. Esse... Ó, eu tenho uma definição melhor. Esse programa de áudio que você está ouvindo agora neste momento.
Esse programa que deu pra fazer, pronto.
Pronto, exatamente. Então, mais um episódio. Estamos aí no nosso episódio 10, contabilizando aí todas as porcarias que nós fizemos até agora.
Aí,
então. Se você ainda é aquele ouvinte fiel, se você está dentro da nossa média de 31, salva de palmas, por favor. Obrigado.
Ô, viu, na próxima vez você deixa gravado isso daí, você já só copia e joga na edição aí, dos aí, porque eu tô cansado dessas palminhas mexuruca nossa.
Então, se você está na nossa média aí de ouvintes, muito obrigado. Se você está ouvindo esse podcast e vai ouvir até o final, mesmo você não assistindo Vingadores Ultimato, então parabéns aí, você gosta de tomar spoiler. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido e desejado Fábio Forni.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor, tudo bom?
Ah, eu tô do zóio. Aí, pra quem que vai o seu abracinho hoje?
Ah, cara, hoje meu abraço de felicidade, assim, de amor, ele tá meio batido. Hoje eu tô com um pouco de ódio no meu coração, então eu vou passar essa bola.
Nesse momento sabemos que Fábio não ama mais Karina, porque ele não quer sua namorada. Karina, se você tá ouvindo isso, você já sabe.
Eu mando pra ela sempre no final. Sempre no final, meu beijinho, meu abraço vai pra ela no final, ok?
Ah, muito bom.
O Fábio agora me ama.
Não sei,
deixa eu ver. E pra mim.
Bom dia, boa tarde, boa noite, André Cordeiro Frutuoso.
É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
Na última vez que você checou, esse era o teu nome?
Na verdade, eu inclusive cheguei essa semana porque eu fui pegar a nova via da minha identidade e tava escrito isso aí mesmo. Na real, eles escreveram sem acento no nome, velho.
Sério? André.
Será que agora... É, meu Deus, meu nome mudou e eu não sabia.
É, cara. Parabéns, é o novo André.
André. Parabéns. Isso aí, André Cordeiro Frutuoso.
André Cordeiro Frutuoso.
Por que você fala meu nome inteiro? É perigoso falar meu nome inteiro na internet, sabia, Vitor?
CPF 077-425. Mentira, bom dia.
Ele falou dele mesmo, né? Burrão.
Não, não é o meu, não. É, bom dia, boa tarde e boa noite, Matheus Mongernino.
Oi, meu lindo, tudo bem?
Cara, por que você sempre começa elogiando? Por que você não fala, tipo, oi, pessoal, tudo bem e tudo mais? É, sei lá, cara, nós não temos romance por enquanto.
Ué, mas... Caso você querer, eu tô totalmente aberto a todas as possibilidades.
Tá bom.
Não, pera, deixa eu fazer um adendo aqui. Pode não fazer. É isso que as nossas fontes souberam no final de semana, não é mesmo, Vitor?
Cala a boca aí, cara, pelo menos.
Essa hora que eu tava esperando, Brasil!
Fábio, cala essa boca, pelo amor de Deus.
Arquivo confidencial!
Você...
Muda a conta do programa aí, bateu os 2.0.
O nosso comandante Hamilton flagrou na última semana aí o nosso querido... O nosso querido Matheus Pogermino não está mais me amando, sabe por quê? Porque ele levou um samba de 15 centímetros pra outra pessoa. Não é mesmo, Matheus?
Escreve aí quem que é, Fábio. Escreve aí pra mim,
velho. O Fábio, eu não lembro o nome.
Pior que eu não lembro o nome, velho. Se eu lembrasse, eu escrevi. Eu sou cuzão, velho.
Nossa.
O Matheus, ele... Viu, o Matheus... O Matheus, ele pediu um samba de 30 centímetros. E ele falava que tava com muita fome. Ele comeu apenas 15 e falou... Ah, vou levar pra tal pessoa... Eu olhei pro Fábio e nesse momento já imaginamos. Matheus, o novo Bruno Mezenga de Guarapuava.
Pô, cara, você literalmente paga lanche, né, velho?
Pois é, cara. Pois é.
Olha, gente, eu sou um cara que faz o bem pra todas as pessoas, né?
Aham, Matheus, Pensando no losanguinho dourado, né? Então, bom dia.
Então, tá bom. 10 minutos de programa e a gente não falou de Marvel ainda. Apura nessa apresentação aí, Vitor. Pelo amor de Deus.
Não tô mais aguentando. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vinícius Pereira Off-Light.
Nossa!
Ai, meu Deus do céu.
Caralho, bom dia, boa tarde, boa noite. Porra, Vitor.
Eu já tô inspirado, cara. Eu fiquei cantando música o dia inteiro.
Nossa.
Então por isso que eu tô bem inspirado. Só esse teu coisa? Não quer mandar abraço nem nada?
Ah, é um abraço pra minha irmã que ficou me enchendo a porra do saco. Disse que ela começou a ouvir o podcast. Ai, meu abraço pra irmã não precisa, né?
Ah.
É um abraço pra aquela demente.
Então, beleza. Esse é o grande amor de irmãos.
Eu
aí.
Eu nem dei abraço hoje.
Foda-se. É porque boa tarde,
você perdeu tempo que isso ficava dando em cima do Vitor.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Raulzito.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitão.
E pra quem que vai o seu abraço?
Hoje o meu abraço vai para os queridos é foda. Para os queridos produtores do Chatupi, que é o que tá me mantendo vivo nesse dia, que tá foda.
Chatupi?
É a
Raulzinho.
É a marca que faz chá preto lá de Registro.
Você já tomou o novo sabor do Chatupi?
Lá vem.
Chatupi?
Chatupi canela forte?
Nossa.
Cara, Vitor,
É, coloca um som de grilo aí no fundo.
Até porque eu errei a piada porque era cantar erva mata e tacapi. Tá certo.
Não, irmão. Não. Humor de qualidade.
Muito tá bom.
Sérgio, eu quero... Desculpa, vou pedir uma licença aqui. Quero pedir desculpa pros ouvintes por tudo isso que vocês acabaram de ouvir. A gente vai tentar se controlar na próxima.
Ah, mas não vai, né?
Agora, entrando no mérito do nosso assunto do programa, o assunto da semana aí, esse assunto bacaninha, que eu primeiro gostaria de dizer aí, muito obrigado, Universo Cinematográfico Marvel, por fazer 11 anos da minha vida mais felizes, porque se não fosse por vocês, eu seria feliz com as drogas. Mentira, não seria não. Mas, Universo Cinematográfico... Eu já sou, exatamente. Ainda bem que o meu pai não ouve esse programa. Então, eu queria primeiramente introduzir aí todo esse tema. Na verdade, não. Mas, assim, como vocês sabem, nas últimas semanas aí foi lançado o episódio final, digamos assim, o último filme que fecharia praticamente toda a saga dos 11 anos do universo cinematográfico Marvel, que é Vingadores Ultimato. Mas, enfim, foi um filme que toda essa galerinha que está aqui no servidor assistiu junto. Nós se deparamos com o cu do Thanos no começo do filme, mas foi normal aí. E também muitos ficaram alegres, Matheus Bongermino chorou no filme, Fábio Forni quase infartou. E o André não perdia o momento para contar uma piada bosta, tipo, por exemplo, olha só, ela tá dando uma couve-flor pro Tony Stark. Essa aí era a piada de André na hora do funeral.
Eu fiz essa piada? Ah, é verdade. Parecia muito uma couve-flor aquele negócio, cara. Era redondo e branco.
Mas o que é o universo cinematográfico Marvel?
O que é, Vitor?
Ou se você tá pensando que o universo cinematográfico Marvel que nós estamos falando engloba tudo, você está errado.
Tá enganadinho.
Por quê? Porque o universo cinematográfico Marvel, de fato, ele abrange os anos de 2008, com o qual foi lançado o primeiro Homem de Ferro, até o nosso ano atual, que é o 2019. E vai
continuar.
Pra quem
não sabe, são 11 anos.
São 11 anos, exatamente. Filmes como, por exemplo, Homem-Aranha, do icônico Tobey Maguire, ou até mesmo os X-Men, não entram dentro dessa...
Não tão icônico Andrew Garfield.
Nossa, essa é uma bosta, é mas... Fantástico. Quarteto Fantástico, exatamente. Então, tipo, todos esses filmes
que
não entram.
Capitão América da década de 70.
É, vai falar quantos títulos mais?
O Hulk de 2003. 2003, 2005.
Mais algum? Mais algum?
Tá? A série do Hulk com o Luferrino.
Titanic também não faz parte.
O Demolidor do Ben Affleck também não faz parte.
Ah, mas esse não Super viu essa piada.
Ô, eu tenho uma história. Quando eu fechei o primeiro Vingadores no cinema, cara. Essa daí, vocês têm que ouvir.
Eu tava
nas lojas americanas comprando chocolate pra comer durante o filme, né? E tinha mais uma turminha jovem ali, né? Esperando na fila. Aí, tipo, tinha umas meninas assim, né? Daí a guria falou pro outro: eu só não entendi por que não vai ter o Batman nesse filme.
Tá que pariu.
Então, tipo, a galera. Tem gente que não entende a diferença aí do. Tem que falar tudo os títulos aí. Tem gente que não entende a diferença
do filme. Mas, contextualizando aí o universo cinematográfico Marvel, ele, como eu falei, ele não abrange esses filmes. Mesmo a... É que assim, a Marvel lá pela década de 90, mais pela metade da década de 90, ela tava muito mal das pernas. Então, só os quadrinhos não estavam conseguindo suprir todas as necessidades da empresa. Então, o que que eles fizeram? Eles decidiram vender grande parte, não grande parte, mas pelo menos para fazer alguns personagens... para ser feitos filmes, ou até mesmo séries, enfim, adaptações que não adaptações fora dos quadrinhos. E em 90, lá pelo 95, 96, quem teve os direitos comprados, quem comprou todos os direitos do Homem-Aranha foi a grande Sony, que até hoje detém os direitos e até hoje faz os filmes do amigo da vizinhança. Mas o universo cinematográfico Marvel, enfim, ele mesmo tendo os filmes lançados antes, ele somente começou em 2008 com os filmes lançados pela Paramount Pictures, onde que nós conhecemos o icônico gênio filantropo bilionário e os caralho a quatro, Tony Stark. Então o Tony Stark abriu todo esse universo cinematográfico Marvel em 2008 com o filme Homem de Ferro, que... é sensacional, na minha opinião. Eu não sei se vocês gostam desse filme, não sei se vocês odeiam esse filme, enfim. Falem alguma coisa aí, não sei. Muito bom, ninguém falou nada. Beleza, obrigado.
É só um filme, perdão, tava entretido.
O primeiro Homem de Ferro é muito bom, mano. Pena que eles foram perdendo a mão no decorrer da sequência do filme solo dele, tá ligado?
Sim, mas eu ainda prefiro, o segundo filme da saga, que veio logo em seguida, né? Então, tipo, eles lançaram o filme em 2008 e logo deram um ano de pausa e em 2010 lançaram o segundo filme da saga, que é o Homem de Ferro 2, que daí ele já revelou ao mundo que era o Homem de Ferro, que causou uma comoção enorme e muitos queriam matar ele. Porque se ele não tivesse revelado isso... eu acho que ele não teria enfrentado o banco, por exemplo. Todo esse engajado, o Homem de Ferro 2 foi muito bom, cara. Acho que o Homem de Ferro 2 é meu preferido dentre os filmes do Homem de Ferro. Não sei se vocês têm, cara, a mesma opinião.
O Homem de Ferro foi, tipo, uma grata surpresa quando ele saiu, né? Tipo... porque, assim, esses eram chamados de segunda linha de personagens, né? Como você comentou ali, os direitos dos personagens... digamos assim, que o povo mais gostava da Marvel estava cedido, comercializado, né, com outras companhias, outras produtoras. E daí, tipo, é um filme que, pelo que eu me lembro da época, não se botava, assim, tanta fé e tal. Até porque tinha uma tradição de filme de herói não ser tão bom, né, cara?
Sim, no mesmo ano que foi lançado o Homem de Ferro, foi lançado também o icônico Lanterna Verde. Só pra você ter uma noção aí, que, tipo, mas... filmes de heróis não estavam muito em alta.
Mas assim, cara... Sabe o que foi lançado em 2008 também? Sabe o que foi lançado em 2008 também?
O quê?
Cavaleiro das Trevas.
Não, mas calma, nós já íamos chegar aí. Calma.
O Cavaleiro das Trevas nem é da Marvel, mas...
Meu Lanterna Verde, né? Meu Lanterna Verde é do quê? Maurício de Souza Produções? Pode falar.
Então seria bom. Como a gente comentou agora, né, esses filmes não são tão... não tinham uma fama muito boa, né, tirando aí os Batmans do Nolan, que o Matheus citou também, que, assim, foram bem interessantes, bem aclamados pelo público. Mas, respondendo a tua pergunta que você fez, qual que é o meu Homem de Ferro favorito? Eu acho que o primeiro, cara, que, tipo... sei lá, eu gosto... todo mundo odeia isso nos filmes, mas eu gosto de ver a origem dos super-heróis contada.
Eu acho que a mesma razão pela qual eu gosto do primeiro, eu acho que é essa também. A surpresa que foi o filme, que foi um filme muito bom pra quem não esperava nada, e ao mesmo tempo, tipo, a origem bem contadinha, assim, bem feitinha, sabe? Tipo, sei lá, também gosto do filme de origem.
Mas aí, entrando no ponto que o Matheus falou, é que assim, eu tenho uma possível explicação pra isso, pra que os filmes, por que a turma não botava muita fé nos filmes de herói. Porque tirando a saga do Nolan, que começou lá em 2005 com Batman Begins, os filmes de herói, eles eram muito, sei lá, vamos dizer, eu sempre gosto de usar essa teoria, mas eram muito os dois primeiros filmes do Harry Potter. Colorido, criancice pra caralho, sabe? Tipo, é um filme família. Digamos assim, por exemplo, se você for pegar os filmes do Tim Burton, eles são tipo dark, assim, mas não são tão dark se você for pegar os filmes do próprio Nolan. Então, os filmes de heróis aí, nos tempos atrás aí, eles eram um pouco mais, sei lá, não sei definir bem.
Demais.
Não felizes.
Eles eram voltados a um público infantil.
Não infantil, era um público teen na época, né?
Isso daí se dá pelos próprios quadrinhos, que a mídia é tratada como um bagulho de criança, tá ligado?
Sim.
Tipo, e daí eles tinham que retratar os filmes assim também, porque era pra onde eles achavam que tava indo.
É, e tanto que muitos falam que o boom dos filmes de adaptações de heróis começou com o filme do X-Men em 2000. Então, tipo, eles conseguiram... não é perfeito. Os três primeiros X-Men, eles não são perfeitos. Na verdade, nenhum filme do X-Men é perfeito, né? Mas o primeiro, ele não é perfeito, mas ele conseguiu trazer a essência do que é uma adaptação dos quadrinhos para uma nova mídia. Porque essa questão de uma adaptação de uma nova mídia já é um tabu que nós enfrentamos há muito tempo. Então, mesmo se você for pegar um quadrinho e adaptar para um desenho, ou a mesma coisa, se você for pegar um jogo, adaptar para um filme, um jogo, adaptar para um desenho, ele muda muito, ele acaba pegando, tirando um pouco da essência da produção original. Então, muitos falam que o X-Men conseguiu meio que quebrar isso, mas depois foi vindo os outros filmes da sequência e a turma já começou a odiar. Então, é mais ou menos essa explicação.
Ah, também tem os filmes do Homem-Aranha, né, no começo do...
Sim, sim.
Também não, eram meio melancólicos, né?
É, muitos adoram o primeiro filme do Homem-Aranha, mas eu também prefiro mais o Homem-Aranha 2. O Dr. Octopus foi o primeiro vilão do Homem-Aranha, de fato, que eu conheci em desenho, em quadrinhos, ou até mesmo, eu não lembro se eu acho que eu conheci num jogo do Super Nintendo, enfim. Então, por isso que o filme 2 sempre me atrai. Então, não sei explicar bem ao certo essa definição.
Oh, por que que Octopus é polvo em inglês, né?
Sim.
Em português, por que não chama ele de Doutor Polvo?
Vamos invocar aqui o velhinho da van lá. Nossa.
Porra! Invocar o velho da van. Tem que prender o velho da van. Não tem que invocar ele. That's my secret, Cap. I'm always angry. Mas o Thor, ele é um filme... que eu particularmente não gosto dos dois primeiros filmes do Thor, não sei, tipo, não me agradou de fato os filmes. Eu lembro que quando passou na... porque eu não tinha ido no cinema, né? Daí passou na Globo, né? Tela quente, vai passar o Power Rangers, grande bosta. Aí, de repente, passou lá e, tipo... eu lembro de ter assistido, acho que uns 40 minutos do filme e falei, ah, vou dormir. E, tipo, não gostei muito do filme, sabe? O primeiro Thor não foi um filme que me agradou de falta, nem o segundo. O segundo é uma bosta, na minha opinião.
Na verdade, as pessoas não gostam muito dos dois filmes do Thor, né?
Eu não gosto dos dois filmes do Thor. É, tipo... É muito parado. Principalmente o primeiro filme. O primeiro filme os caras ficam, tipo, praticamente... O filme tem, o quê? 2 horas? É quase uma hora focando só na busca do Mjolnir, sabe? Então, tipo... sei lá, é muito parado o primeiro filme do Thor. O segundo filme do Thor, eles tentaram trazer algo mais animado, uma batalha, mas só que os problemas com os dois filmes do Thor, eles meio que focaram mais a batalha no final do filme, não focaram, tipo, entre trazer e tudo mais. Então, tipo, diálogo, batalha, não sei o quê.
Cara, eu não sei se é uma impressão minha, mas os primeiros Thor, assim, tipo, eles foram tentando ser, como posso explicar, tipo, mais sério, assim, né?
Sim, sim.
E daí, tipo, sim. O Thor se encontrou mesmo naquela veia um pouco mais cômica, tipo, quase um Guardiões da Galáxia, assim, que saiu no Ragnarok, né?
Sim, sim.
Então, eles meio que demoraram um pouco pra acertar a mão com o Thor.
Demoraram muito, na realidade.
No Vingadores ele já, tipo...
Não, sim, nos Vingadores ele já tinha um alívio cômico ali, mas ele não tinha tanto quanto você vê no Ragnarok, mas nós já entramos no mérito do Ragnarok aí. Agora, tipo, essa coisa do Thor, ela não se repete no Capitão América Primeiro Vingador. Eu assisti recentemente Capitão América Primeiro Vingador, e ele é um filme que tem batalha atrás de batalha, e ele não é uma história chata. Ele é uma história muito boa, tipo, é o único filme, de fato, da criação dos heróis, assim, pra mostrando como que surgiu e tudo mais, que eu gosto de fato, que é o Capitão América Primeiro Vingador. A história dele é muito legal e eles conseguiram muito bem. E eu principalmente gostei muito porque eu sou muito fã do Caveira Vermelha. Então, tipo, eu gosto pra caraca do Caveira Vermelha porque foi o primeiro vilão de fato que eu conheci da Marvel quando eu tinha um joguinho do Super Nintendo chamado Capitão América e os Vingadores, onde o Caveira Vermelha era o vilão mestre ali, né? Que ele tinha reunido todos os caras a quatro. Daí nesse joguinho tinha o Capitão América, o Homem de Ferro, o Visão e o Gavião Arqueiro. Mas foi ali que eu conheci o primeiro vilão, de fato, da Marvel que eu gostei. Não sei se vocês gostam desse filme, sei lá.
Pior que eu não gosto muito desse filme, cara. Eu achei ele meio paradão, não sei se vocês acham isso também.
Sei lá, eu também não curti.
Introdutório muito. Legal, cara, sério.
Não do Thor, do Capitão?
Não, tô falando, eu achei um filme introdutório legal, cara.
Eu entendi ser do Thor.
Muito bom, Matheus.
Cara, pior que eu gosto pra caramba também do filme do Capitão América, tipo... É, ele é um pouco parado. Mas é que você tem que parar pra, tipo, pensar que ele tava introduzindo, tipo... Mano, eles tinham que dar muito detalhe ao mesmo tempo que eles tinham que desenvolver uma história, sabe?
Sim.
É que, sei lá, quando eu assisti o filme, eu tinha, era, foi o quê? Em 2008? 2011. Tinha lá meus 10 anos e tal, eu não tava muito integrado no mundo dos quadrinhos. Então, tipo, eu não manjava muito, tá? Não sabia muita história por trás, daí tipo assim, nossa, mas por que os caras voltaram lá no passado, tá? Não peguei muita história. Só depois que eu fui entendendo, daí, tipo, não teve muito esse tchan pra mim no filme.
Cara, pra falar a verdade, eu não lembro muito desse filme, porque eu, a primeira vez que eu assisti, eu tava bêbado. Depois eu não procurei assistir de novo.
Muito bom, cara, muito bom. O André...
Cara, eu mas eu pelo menos eu gostei, porque...
Ô, André, quantos anos você tinha em 2011, só pra saber assim?
Tinha 19, ou... 19.
Ah, então tudo certo.
Aí também, André, hoje, em 2019... 43 anos. É... Muito bom. Mas, e pra encerrar nessa primeira fase, daí depois de todos esses filmes, depois de toda a introdução de todos os personagens, surgiu o fantástico e maravilhoso Vingadores, The Avengers, que é um filme fantástico, que é a melhor, é tipo assim, os Vingadores, de fato, é a melhor reunião de heróis e toda coisa. Liga da Justiça é uma bosta, porque Vingadores é fantástico, viu? Tipo, eu não gostava muito da Marvel, assim, e o que me fez gostar de fato foi essa, tipo, foi Capitão América, o Homem de Ferro 2 e os Vingadores. Então, tipo, foi o que eu mais gostei, assim, na Marvel e que eu fiquei aficionado. E tipo, é fantástico a reunião de todos os heróis. Tipo, eles vão introduzir a única heroína que não tem um filme de fato... É, lançada agora numa história introdutória, é a própria Viúva Negra. A Viúva Negra, o cacete. Viúva Negra, Natasha Romanoff. Oi? É, e o Gavião Arqueiro.
Então, tipo, é foda.
Sim, mas eles buscaram introduzir um pouco da história de cada um deles nos filmes, né? Então, tipo, você já conhece um pouco mais da Natasha na segunda fase dos filmes. Você conhece também um pouco mais do Gavião na segunda fase dos filmes. Então, tipo, eles... meio que deixaram essa ponta solta, mas quiseram explicar no decorrer da saga. E eu não sei
que agora no Ultimato o pessoal conheceu de fato quem é o Gavião Arqueiro.
Quem que é, Matos? Conte aí pra nós.
É o Pedro de Lara,
Pedro de Lara, lá, 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 lá. Eu peguei a referência.
Na real, tipo, até hoje a galera não sabe bem a história dele. Tipo, só foi mostrada a família dele no Era de Ultron, mas sem ser isso, tipo, como, da onde que ele veio e pá.
Quem
tipo,
são os pais dele? Qual o signo dele?
O que será que ele come?
Aonde ele foi na faculdade?
Sexta, no Globo Repórter.
Será que ele é cristão ou será que ele é budista?
Será que ele tem fimose? Então.
Então a gente espera explicações aí na série do Hawkeye que vai estrear aí
no Disney Plus. Mas, encerrando a saga, tipo, vocês não falaram ao certo, mas o que vocês acharam, assim, da primeira fase, da fase introdutória dos Vingadores aí, de tudo que ocorreu? Assim? Ah,
definitivamente não é a melhor fase, assim, como posso... Não que seja ruim, mas o que vem pra frente é mais interessante, né? Mas, assim, o Vingadores foi show de bola, cara. Quando acabou a primeira fase, né? Tipo, foi um filme que...
Assistiu bêbado?
Não, eu fui... cara, eu fui de boa. Tipo, eu fui numa segunda-feira à tarde assistir, sabe? E era, tipo, desse filme que a galera não parava de falar, né? Na época de 2012 foi assim, no Twitter, na internet.
Percebemos que na segunda-feira, lá em 2012, não fazia bosta nenhuma, né? Pra ir segunda-feira à tarde assistir o filme.
Que horário bosta, hein? Cara,
é que eu tava trabalhando 3 vezes por semana só naquela época. E daí eu ia terça, quarta e quinta, daí tipo, segunda e sexta era livre.
Olha só, foi uma boa época. Belíssima
daí,
história.
E no cinema, na frente da minha casa lá. Ele tipo, tinha promoção na segunda-feira. Era R$7 inteira e R$3,50 meia. Então eu paguei R$3,50 pra assistir o Vingadores 2. Vingadores 1.
Será que é por isso? Será que é por causa de Curitiba que o primeiro Vingadores não tá na lista dos filmes mais rentáveis do mundo? Será? Curitiba, filho da puta?
Deu um prejuízo fudido.
Ai, ai. Truth is, I am Iron Man. Aí entramos na famosa segunda fase, que é a Era de Ultron, né? A famosa fase, porque a primeira fase ela é a conhecida como Avante Vingadores, mesmo não falando Vingadores em nenhum momento, mas a fase 2 aí é conhecida como a Era de Ultron, que nós conhecemos, digamos, um novo vilão, sim, mesmo, sei lá, enfim. Mas essa segunda fase, ela começa com o famoso Homem de Ferro 3, que puta que os pariu. Que filme merda. Eu não sei se nessa época já era a Disney responsável pelos filmes da Marvel, enfim, mas...
Eu não sei. É por causa que... Os roteiristas foram Drew Pearce e Shane Black.
É, mas a direção não foi do John Favreau, né? Que o John Favreau foi o...
John Favreau.
É, John Favreau foi... Eu não sei como que falou o nome dele. Foi o responsável pelo Homem de Ferro 1 e Homem de Ferro 2, que são sucessos, que são referências dentro do universo cinematográfico, e o Homem de Ferro 3, que é uma verdadeira bosta, né? Porque, meu Deus do céu, o Mandarim é o pior vilão de tudo ali, né?
Foi foda que o Mandarim nos quadrinhos é um dos principais vilões do Homem de Ferro, né?
Sim, então, tipo, eles não souberam representar bem essa...
Mas não teve um quê que, tipo, eles não representaram ele como ele é nos quadrinhos, porque nos quadrinhos ele é asiático mesmo, né? Não lembro a origem dele. Mas daí eles não quiseram representar o Mandarim vilão como sendo um asiático por causa do mercado chinês. Pra eles não perderem bilheteria lá, uma parada assim.
É, eu também vi uma parada assim.
Tá certo, eles têm que ganhar dinheiro. Fazer filme bom é coisa de gente boba.
Hulk Smash Hulk.
Fábio Forne, você já passou alguma raiva com o Homem de Ferro 3?
Cara, acho que não.
acho que não. Ah, não acabou. Pô,
cara, sabe o que foi legal do Homem de Ferro 3? Eu fui no cinema assistir e era o dia que virava o horário de verão, tá ligado? Aí eu saí do cinema 4 horas da manhã, velho. Eu fui na sessão mais tarde que tinha, assim, era 11h30, sabe? E daí pulou o horário.
Caralho.
Foi muito engraçado. Tipo, na verdade, eu fiquei 2h30 lá dentro, sabe? Mas é que, assim...
Eu achei que ele ia contar alguma... Eu achei que ele ia contar
alguma... Cara, história. É legal pra caralho. E vocês vão sentir foto porque não vai ter mais horário de verão. Então essa é uma história importante de ter contado.
Eu achei que ele ia chegar com uma história, sei lá, tipo... Assistiu o filme, alguém pediu a outra equipamento no telão.
Não existe isso na vida real.
não existe. É tudo ficção.
Não, esse negócio pediu outro no cinema.
Casamento. Eu já vi já. Gente pedindo mão em casamento.
Você tá mentindo, Matheus.
Mas seguindo a cronologia aí, daí veio o horrível Thor 2, O Mundo Sombrio, que não é Thor 2, né? Thor, O Mundo Sombrio, né? E... Que é um filme que eles tentaram... É que assim, a primeira saga dos Vingadores... Eu esqueci de citar esse ponto importante. A primeira saga dos Vingadores, ela foi meio que pra contextualizar o poder de uma das joias do infinito, que é o famoso Tesseract. Então, a joia já havia aparecido em... Nossa, que bosta, velho. Já apareceu em outros filmes, tal. Tipo, apareceu no Capitão bosta, América, né? Primeiro Vingador.
Só pede sem graça. Eu sou humorista.
Terminou? Pronto?
Tá bom, continua.
Tá bom. Pronto, o André tá muito revoltado hoje. Mas a primeira saga foi pra mostrar o Tesseract, pra mostrar o poder. Tanto que no Capitão América, o primeiro Vingador, o Caveira Vermelha, ele obtém essa joia, né? Que na verdade ele diz que ele muito acreditava que aquilo era uma força divina de Odin, que era o poder dele, não sei o que, reunido em uma única joia, não sei o que. E daí ele simplesmente cria um exército graças ao poder do Tesseract. E daí o Tesseract some, quem encontra depois de muito tempo é o Howard Stark, né, o pai do Tony Stark, e depois é passado pra SHIELD, e nós só sabemos o que aconteceu de fato com ela quando Loki conseguiu acessá-la, né? Digamos, pegar ela e fazer todo o estardalhaço, trazer o exército de Thanos pra Nova York pra comer o cu de todo mundo. Daí veio o Thor, o Mundo Sombrio, para introduzir a segunda joia do infinito, que é o famoso Éter, né? A joia da realidade. E a joia da realidade, que não teve muita história, assim, tipo, eles quiseram fazer toda uma introdução, mas cagaram na introdução do Thor do Mundo Sombrio, então a gente só foi entender, de fato, o poder da joia da realidade no próprio Guerra Infinita, né? Então, sei lá, é tipo, foi um filme muito bosta, mas nós já comentamos isso, que foi um filme bosta. E daí, depois, veio o queridinho da galera, o famoso Capitão América, o Soldado Invernal. Não é um dos meus filmes
favoritos. Puta que pariu, que filme bom! Caralho!
Um dos melhores da Marvel.
Eu particularmente não gosto muito do Soldado Invernal, né? Mas tudo bem.
Sério? Por que você não gosta?
Não sei, nunca me chamou a atenção. É que, na verdade, o Capitão América nunca foi um herói que me chamou a atenção. Eu reconheço todo o papel dele dentro da Marvel, assim. E eu reconheço que, na verdade, a melhor saga de heróis até hoje é a do Capitão América. Então, tipo, o Capitão América, o Primeiro Vingador é bom. O Soldado Invernal é ótimo. E o Guerra Civil também é bom, né? É bom, mais ou menos. É ótimo, sei lá como definir o Guerra Civil. Mas, assim, tipo... Capitão América, Soldado Invernal, que foi meio que pra, sei lá, trazer um ar mais... porque como nós conhecíamos Steve Rogers do passado, agora conhecemos o Steve Rogers no mundo atual, né? Conhecemos como que Steve Rogers iria lidar ficando ali em Nova York em 2013 e
enfrentando problema com bebida, drogas,
sexo,
a separação da sua banda.
Enfim, é isso aí.
Cara, mas eu acho que... bom desse filme é que o filme tem um plot twist muito bom, sabe?
Qual que é o plot twist?
Vai te surpreender, sabe?
O da Hydra?
Ah, também.
Pra quem não sabe, o Capitão América fazia parte da Hydra.
Exatamente.
Mentira, esse spoiler é mentira.
Não, é verdade. Entre aspas, é por causa do quadrinho infame lá.
É uma merda aquele quadrinho, mas tudo bem.
É. Mas... Capitão América, o Soldado Invernal foi o filme que também introduziu aí, e daí logo em seguida veio o fantástico e maravilhoso que eu adoro de coração, Guardiões da Galáxia.
Exatamente.
Guardiões da Galáxia que é o melhor de todos, exatamente. Guardiões da Galáxia foi o filme que eu simplesmente amei. Eu assisti umas 5, 6 vezes esse filme, de tão maravilhoso que é. Guardiões da Galáxia, que na verdade era uma das sagas de quadrinhos, assim, eram personagens obscuros, porque poucas pessoas, digamos, conheciam de fato quem eram os Guardiões da Galáxia. Eles tentaram trazer todo uma contextualização aí e fizeram uma coisa muito bem feita, que na verdade o Batista de Drax é o ponto forte do filme.
Eu também acho.
Cara, então, eu também super curti Guardiões da Galáxia, foi um baita filme que pegou todo mundo de surpresa, tipo, com estilo fanfarrônico, assim, né, é tudo muito, uma veia muito cômica em tudo, que ao mesmo tempo que tem uma trama ali pelo fundo que faz sentido e tal, né, eu acho que essa foi a fórmula mágica da Marvel aí, que tanto que se a gente for ver bem, assim, foi uma época que começou a aumentar bastante os alívio cômico nos filmes, né? Então, algo que sempre teve e tal, mas... Na verdade, talvez não tenha aumentado, só tô tentando enrolar falando alguma coisa do filme. Mas eu gosto muito de Guardiões da Galáxia.
A cena que o Rocket pede a perna do cara é sensacional.
Sim,
verdade.
O que você precisar pro plano? Eu vou precisar destruir o negócio, precisar não sei o quê, e você, Quill, eu preciso da perna daquele cara. Mano, muito bom.
O melhor
é o cara cuidando sem a perna dele.
O melhor, cara, eu precisei pagar 100 mil, não sei o que lá, pra ele. Por que que você pediu a perna dele? Ah, sei lá, achei que ia ser engraçado. Mano, é muito bom, cara.
O Rocket também é um dos personagens favoritos aí.
E daí ele repete a piada, né, na hora que eles estão na nave.
Com o olho daí.
Não sei o que, não sei o que, e o olho daquele, cara. Rocket.
eu acho que... O Victor comentou da introdução da joia. Aí no começo do Guardiões da Galáxia a gente já conhece outra, né?
Que até o momento ele era só chamada de Orbe, né? Depois no, que eles foram falar com o colecionador que eles entenderam que era joia. parte.
Não, mas é que é tudo uma história. Você não conta o final da história já. Senão não é história, é burro.
Fala isso pra Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Puta, que livro ruim do caralho. Puta que pariu. Nossa, se fuder, serei eu um autor defunto ou um defunto? Tá, tomar no cu.
Cara, então, uma coisa importante da gente falar a respeito de Guardiões da Galáxia e que ninguém até agora lembrou, é da trilha sonora.
Sim, a trilha sonora.
A trilha sonora conquistou e encantou muitas pessoas na época que foi lançado.
Sim.
Cara, foi o meu toque de celular por muito tempo. Principal.
Esse lance das músicas antigas aí ficou muito em moda, tipo, você vê até nas rádios hoje em dia, né? Toda emissora de rádio tem aquele programa tipo Vitrolão, assim, sabe? Tipo, as antigas e não sei o que, toca essas músicas ou esse cancioneiro dos anos 70 e 80 e 60 e... A tiazada toda, aí os tios tudo se divertem, a molecada também acha legal, por causa do Guardiões da Galáxia, enfim, sei lá. Isso aí uma união da família brasileira veio por Guardiões da Galáxia.
A escolha das músicas também te tornou bem com o clima do filme, tá ligado? Tipo, aquela música do começo do filme, tipo, sei lá, eu acho que se fosse qualquer outra música não teria o mesmo impacto que teve, sabe como?
Sim.
E o mais foda é que tem toda uma justificativa para as músicas saírem dos anos 80. Que, tipo,
sim.
Foi a época que ele saiu da Terra e ele não teve mais acesso às músicas depois, tá ligado?
Não, tem Spotify no espaço, aí isso é uma falha de distribuição do Spotify. Eles que precisam ver isso daí se eles quiserem de fato ser a plataforma líder de streaming digital. Quase um ano depois, em 2015, saiu o segundo Vingadores, que foi de derrubar a cidade inteira por aí.
Eu acho esse filme um tesão, a construtiva narrativa.
Eu assim, tipo, essa segunda saga, essa segunda parte, né, que é a Era de Ultron, não me conquistou muito. Então, tipo, eu não gosto muito da Era de Ultron, mas eu sei o quão importante pra história ele é. Principalmente depois de muito tempo que você vai descobrir que a Era de Ultron praticamente foi essencial para nos dar o final do MCU. Então, tem toda essa narrativa. Mas eu sei lá, eu tenho uma percepção que o Ultron não foi um vilão muito bem explorado dentro desse coisa. Porque o Ultron é foda. Tem a questão cronológica dos quadrinhos, né? E tem a questão cronológica dos filmes. O Ultron em si, tipo, essa questão da Era de Ultron, ela surge, se eu não me engano, depois da Saga do Infinito. Depois da Saga das Joias. Mas, e, tipo, nessa saga do Ultron em si, ele é muito foda. Ele é, tipo, que nem os caras falam. Esqueça tudo que você sabe sobre Ultron nos filmes. Porque você vai se surpreender com Ultron nos quadrinhos. Tipo, chamando o pessoal pra conhecer essa mídia chamada quadrinhos e tudo mais. Tava até pesquisando sobre ela recentemente pra tentar entender de fato toda a cronologia Vingadores pra ver se ela tá certinha e acabei me deparando com isso. Mas, e ali eu percebi que o Ultron, ele é um puta vilão que não foi muito bem explorado. E outra coisa que também não foi explorado no começo, não no começo do filme, mas tipo, o próprio irmão da... Da Wanda. Ele não foi também muito bem explorado.
O Mercúrio.
Mas assim, se você for analisar, a Era de Ultron, ele é muito importante também pro meio dos quadrinhos, porque foi uma das primeiras vezes que os filmes se tornaram tão importantes que eles tiveram que mudar o cânone dos quadrinhos por causa disso. Porque foi por causa da Era de Ultron que a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio deixaram de ser mutantes, porque eles eram X-Men, então...
Mutantes caminhos do coração oferecido.
Porque se eles forem mutantes e eles forem X-Men, eles não podem estar no filme da Marvel, porque o direito dos X-Men tava com a Fox. Então o que a Marvel foi lá e fez? Ela foi, pegou nos quadrinhos e transformaram eles em humanos, pra poder usar os personagens do filme que eles queriam muito usar.
É que é foda assim, tipo... O Ultron não tem nos cinemas, né, não tem nem um pouco do carisma que tem o Loki e muito menos o Thanos, né, cara? Por isso que o filme, pra mim, tipo, é um filme bom, mas não rendeu tanto, que nem o Victor falou, assim, quanto esperado, né?
Ah. O Ultron, ele foi feito pra ser um cuzão, tá ligado? Tipo, o Loki, ele é o vilão, mas ele é o vilão carismático, tem uma fanbase enorme, pá. O Thanos, ele é um vilão que, tipo, ele fala que os fins justificam os meios dele, tem muita gente que fala, não, pô, em parte ele tá certo e tal. O Ultron não, ele só quer destruir a Terra, mano.
Isso é verdade.
Precisou de 15 minutos na internet pra isso, né?
Hoje em dia você é menos tempo ainda, né, cara? Porra, 2 minutos de Twitter, já fico puto, me estraga o dia, cara. Puta que pariu. Mas então, cara, depois dos Vingadores era de Ultron, aí em 2015 a gente teve a estreia de um novo herói. Essa é a história de...
Nossa!
Puta merda, André.
É a história do Homem-Formiga, que é esse personagem aí...
Scott Lang!
Diminui, às vezes cresce, dependendo...
Esse é um cara que eu gosto bastante.
Sério? Conta aí por que você gosta do Homem-Formiga.
Ah, cara, porque... Tipo,
ele estraga os piqueniques.
Não.
Por que ele destrói os piqueniques?
Esse aí é o Zé Colmeia.
Nossa! Caraca!
Dá um catatau aí, pronto, estragou tudo.
Eu gosto bastante dele porque, tipo, igual o Guardiões da Galáxia, ele é aquele filme que, ao mesmo tempo que você tem que prestar muita atenção porque acontece muita coisa, ele tem essa quebra de expectativa e de tensão também com o humor que ele carrega com ele, tá ligado?
Para! Esse programa não tá completo, esse programa é dividido em duas partes. Então, se você chegou até aqui, mas tá pensando, meu Deus, mas já tá acabando o podcast, eles nem falaram de outros filmes, calma, vai ter uma parte 2, que toda essa galera vai falar e...
A gente fala.
Então vai, fala.
Aqui, ó, eu tô falando, vocês estão me ouvindo? Eu tô falando. É assim que funciona, Foz. Aqui, ó, tem ar saindo, passando minhas cordas vocais e tá saindo som da minha boca.
Beleza,
é isso que eu queria, Vitor?
É, então, o André, ele não vai estar disponível na parte 2. Então... então é isso. Mas então, na próxima semana você vai ouvir o desfecho e nós comentando também sobre Vingadores Ultimato. Então, se você quer continuar, aguarde que semana que vem estamos de volta com a parte 2 desse
programa. Ou assine o F1 Premium e tem acesso exclusivo antes de todo mundo à parte 2, o episódio 2 do
tem acesso MCU. Ter acesso aos bastidores, você vai ver o Vini pelado, então esse é o nosso
conteúdo bastidores, exclusivo aí para os assinantes do nosso Patreon.
É, exatamente.
Pagar uma coxinha para um café.
No nosso conteúdo exclusivo, você vai poder acompanhar os deitando no xixi da cachorra que fez.
Você vai poder também escolher o que a gente vai fazer com o Matheus no final da temporada.
Exatamente, lembrando que já tá aberta a votação aí, 0800-700-001 para deixar o Matheus no fim da temporada ou 0800 com o final 002 para deixar ele na geladeira junto com o... Vamos pensar aí o artista aí, não sei.
Telbeck. É a mesma piada sempre.
E agora vamos para aquele famoso, icônico e efusivo quadro. A mão que te faz um cafuné é a mesma que te dá um tapa na cara. E hoje eu quero começar por ele, Fábio Forni. Para quem vai o seu abracinho com tapinha na cara? Eu até imagino para quem seja.
Olha, hoje eu tô veneno, né? Como a gente estava falando antes de começar a rodar a gravação. Eu fiquei bem chateado com algumas coisas que aconteceram durante... algumas horas atrás, e ainda
comigo?
Estou chateado. Não, com você eu sou chateado desde que eu te conheci, mas... Brincadeira. Mas então, o meu abraço hoje vai para aquelas pessoas que frequentam ambientes alternativos
podemos especificar e afunilar mais esse assunto para cervejadas alternativas que tem dentro da nossa universidade. O meu abraço carinhoso vai para eles, porque eles acham que só o tipo de música que eles ouvem que cabe dentro dessas festas e que o tipo de música que outras pessoas ouvem também não cabe. A gente entra nesse assunto excluindo sertanejo e pagode, porque esse tipo de música não se encaixa no público alternativo. Certo, galera?
Certo.
Acho que Leandro e Leonardo encaixa, cara, mas beleza.
Enfim,
Roberto faria um pagodão.
Vai lá, Fábio.
O meu abraço vai para essas pessoas que são intolerantes a coisas que já vêm de décadas, não, mas de anos. E que nesse momento. Posso ser mais específico?
Pode, fala tudo, fala a verdade. Tá aqui.
Joga na rodinha.
Tá ouvindo mais, pode falar.
De frente com Gabi, Gabriela. Mentira, vai.
O meu abraço é para essas pessoas que acham que não tem necessidade de ter bandas na nossa querida Comunicabera, que é uma das festas mais importantes e mais conhecidas da nossa cidade, e que tocam bandas boas e que bandas que fazem o cenário de rock de Guarapuava girar. Eu acho ridículo essas pessoas que vão nas festas apenas para escutar música de pendrive, porque a maioria dos DJs, eles não fazem as músicas próprias. Eles pegam músicas da internet, colocam na porra de um pendrive ou no Spotify, colocam pra tocar, e essas pessoas acham maravilhoso, só porque elas conseguem encostar a porra da bunda no chão e falar, ai meu Deus, quero rebolar minha raba hoje. Então vai tomar no cu com essas pessoas. Tamo aí.
Filho, tem uma sugestão, Fábio.
Espera aí. Ô, Fábio, você não tá chorando, né?
Não, cara, eu tô só expressando a minha raiva. Eu precisava falar isso. Eu usei muito bem esse momento, que eu precisava falar isso pra eu poder dormir de consciência tranquila.
Não, porque ele foi falando assim... Não, porque eu acho que as pessoas... Mas, caralho, velho.
Fábio, mas não, ó, eu tenho solução pro teu problema. É. Coloquem a banda e emprestem fone de ouvido pra essas pessoas. Elas ficam ouvindo o Spotify, dançando a música que elas quiserem no Spotify, dançando lá na festa. Fica todo mundo feliz.
Vou fazer isso, cara.
Eu apoio você, tem que ter banda mesmo.
É, exatamente. Tem que ter banda, porque banda é a...
Mais banda e menos bunda.
Não, aí você já tá pegando, né? Aí não. Porra, André. Então, teu cu, só o que você dá bora, filha da puta. Meu Deus do céu, cara. Nós acabamos de perder 27 ouvintes aí do nosso programa. Mentira, ninguém deles ouvia, né? Então, agora, Matheus, pra quem
que vai ser o abraço? Se ouvia, pau no cu também.
Eia. Matheus, pra quem que vai ser o abraço?
Meu abraço vai pras mesmas pessoas que o Fábio falou, né? Que acha que a gente trabalha de graça, né? Acho que a banda dele trabalha de graça. Então... Vai tomar no cu, vocês fazem arte de graça agora, seus otários.
Obrigado, Matheus, você é foda.
Valeu, Matheus.
E André, pra quem que vai ser um abraço com tapa na cara?
Um abraço, como não poderia deixar de ser, vai para os nossos representantes do executivo. Vai primeiro pro presidente, né, aquele grande filho da puta, e pro ministro da educação. Primeiro pelo corte de 30% no orçamento das universidades aí. E pro ministro da educação é porque ele acha que 30% de 100 é só 3. Não sei se vocês ficaram vendo isso, que na live do presidente, ele levou 100 chocolates, 100 bombom pra fazer uma ilustração. E daí, tipo, dos 100, ele tirou 3 bombom e falou, ó, isso daqui que é 30%.
Nossa, cara. Foi muito bom.
Ele errou ao vivo e a cores para todo o Brasil. E daí o Bolsonaro falou que pegou um pedaço de prestígio ainda, retardado, achando que ia ser legalzão com a galera.
Ah, vou pegar o prestígio aqui, tá ok? É, então esse foi o André Frutuoso aí, com o seu abraço. E o cara, você acredita que é a primeira semana que eu não tenho pra quem mandar meu abraço com tapa na cara? Ah, eu tenho dois então. Então vamos lá. O meu primeiro abraço com tapa na cara vai pra aquelas pessoas que... Pra uma pessoa em especial a qual eu tenho, não tenho convivência, mas a qual eu trabalhei por muito tempo com essa pessoa, e ela acha que fazer piada com o seu corpo, com o que você é engraçado. É essa pessoa que acha que você, que te diminuindo na frente dos outros, você vai conseguir de fato agradar todo mundo. E na verdade ela só tá tomando no cu. Então, parabéns pra você. Primeiramente, melhora esse seu modo de ser, minha querida, porque ninguém aguenta mais olhar pra essa sua cara de cu todo santo dia pra você reclamar de todos os caralho e somente uma pessoa prestar pra você. Porque pelo jeito ninguém, nem a tua mãe presta pra você. Então, parabéns pra você, melhora esse teu comportamento que ninguém aguenta mais. E é isso aí. Esse vai o meu primeiro abraço, tapa na cara.
Esse renova o Botox.
É. Quê?
Renova o Botox.
Não, não tava falando. Não era pra ela, não, cara.
Nossa, do jeito que você falou, meu Deus.
Mas também pode ser pra ela também. Então, vai pra duas pessoas. Mas essa pessoa também é. Essa outra pessoa que eu quero, então vão ser três. Essa outra pessoa que eu quero. Mano.
Três abraços.
Um abraço, o abraço com o tapa na cara é que me revoltou muito esses últimos dias. É a pessoa que eu quero mandar. É pra essa justa pessoa que o Fábio falou pra renovar o Botox. Por quê, minha querida? Porque você fazer uma piada também com o peso. Ou com o peso não é engraçado. Pode ser engraçado quando você dá a intimidade pra pessoa. Tipo, por exemplo.
Sim,
você. Exatamente. Então, tipo, se os piá fazem.
Eu tô tentando diminuir o Victor e não tem. Desse tamanho não tem como diminuir.
Ô André, amanhã meu advogado liga pra você, beleza? Mas assim, você.
Que é de diabo?
Você fazer brincadeira com uma pessoa que nunca te deu intimidade, ainda mais você, uma profissional da educação, tá errado, não é mesmo? Então melhora também esse seu modo de ser aí, porque primeiro que o pessoal não aguenta mais você, e segundo que ficar dando risada igual o senhor brinquedo não adianta. Então um forte abraço aí pra você. E o terceiro vai pra essas pessoas que acham que não ter banda nas festas é legal. Então parabéns a todos vocês, parabéns principalmente se a organização dessa nossa querida festa topar com a ideia que essas pessoas estão tendo, parabéns, vocês têm uma mente muito fechada, vocês não sabem nem o que é um rolê alternativo como é o nosso querido Comunicaber, que já tá há anos aí. Então, acho que é melhor abrir um pouco a mente aí e ver que tá muito errada essa questão aí. Então, um forte abraço para todos vocês. Lembrando que o nosso querido podcast aí, o Off 1, está disponível em 7 plataformas, então você pode nos acompanhar nas mais diversas 8 plataformas, 9 plataformas, mentira, 8 só. Então você pode acompanhar nós em qualquer lugar, você pode baixar o nosso podcast, se você quiser nós podemos disponibilizar ele também para download, caso você queira, vou viajar, mas eu não tenho Spotify, não tenho um aplicativo que dê para baixar, manda aí para mim que daí eu baixo. Nós mandamos, não tem problema nenhum, então é só você entrar em contato com nós. Então, eu obrigado pra você que nos está acompanhando, que esperou tanto essa segunda temporada começar que não levou nenhuma semana. Então, obrigado de coração pra vocês que estão nos acompanhando, obrigado pra vocês que já estão dando o feedback do programa, dos programas e tudo mais, tá falando que tá ficando bacana. Obrigado ao João, que sempre nos ouve aí. Obrigado também a...
Quem que sempre nos ouve também?
A irmã do Vini, que sempre nos ouve. Obrigado a namorada, o Raul, que sempre nos ouve. Obrigado a Karina, que sempre nos ouve. Obrigado também a... Eu me senti... sei lá.
Eu ia falar da Luana, mas a Luana só ouve de vez em quando.
Então, mais um abraço pra Luana, que ouviu de vez em quando. Enfim, um abraço pra vocês, que nos acompanha todos os podcasts aí. Um forte abraço. E vocês querem mandar um último recado, um último abraço pra alguém? Fica à vontade aí. Nesse momento eu tô cantando Tarzan Boy no fundo, mentira, não vamos copiar do Chorume, não.
Eu só queria lembrar aqui, e agora que passou um pouco da minha raiva, só queria dizer pra quem tá ouvindo, suportem os artistas locais. Isso é muito importante. Só isso.
Concordo.
Suporte os artistas locais. Então, mesmo tipo, se ele for tá chato.
Aguentando o Fábio até agora reclamando disso.
Você tem que pensar, suporte o artista local.
Suporte. Apoiem, tá? Vamos trocar a palavrinha. Apoiem os artistas locais.
Desculpa, não, eu vou pedir desculpa aqui antes de acabar o programa, porque o Fábio tá certo. Eu quis zoar a causa dele aí, mas não pode zoar, é uma causa séria.
Então não, eu tô falando
do coração, velho.
Então, obrigado. Beleza. Então aproveita, tira do seu coração as palavras abençoadas, porque chegou o seu momento, Padre Reginaldo Marcelo Fiote André Regis Danese.
Isso aí, obrigado pela companhia de vocês, vão com Deus e desculpa qualquer coisa.
Nos vemos na parte 2.